Então, sejam muito bem-vindos ao 717. Eu queria pedir a vocês que deixassem aqui o like antes mesmo do 717, porque se você não gostar, você tira, não tem problema. Mas essa é uma maneira da gente estar aumentando o alcance dessa informação. E se vocês gostam do meu trabalho, se vocês acreditam que, de uma certa maneira, isso pode ajudar a atingir outros profissionais da área de saúde, porque esse é o foco do 717. Todo mundo que está aqui é muito bem-vindo, mas a minha conversa é com você, que é profissional da área da saúde e que precisa dominar as ferramentas da ciência, as ferramentas da saúde baseada em evidência, para, em última análise, ter o domínio sobre aquilo que eu costumo chamar dos 4 T's, né? Primeiro, ter a tomada de decisão. Em última análise, eu preciso, lá na frente do meu cliente, eu preciso tomar uma decisão. Tempo. Todo mundo tem as 24 horas, por mais que o tempo seja relativo, como diria Einstein. Do ponto de vista pragmático, nós temos ali as 24 horas e precisamos entregar valor de âmbito geral, não só no nosso trabalho, mas ali na nossa vida pessoal, tanto com a nossa família, quanto ter um tempo para você mesmo. O terceiro, ter o T de triunfo, ou seja, ele remete muito a sucesso, sucesso tanto junto aos seus clientes, ou seja, quanto melhor for a sua entrega de valor, a probabilidade de sucesso acaba sendo maior, o triunfo acaba sendo maior, junto tanto ao seu cliente quanto para você. Se você é um profissional que está galgando ter sucesso, e sucesso tem uma conotação ampla, esse triunfo ele pode vir sob a forma de financeira, pode vir sob a forma de satisfação, pode vir sob a forma de mais resultados, pode vir tudo junto, que é aquilo que eu busco diariamente na minha carreira, tenho felizmente conseguido e tento passar isso para você que é Padawan, que é Jedi, ou você que simplesmente está me acompanhando aqui em lives como essa que a gente está fazendo do 717, tá? Lembrando que essa aula, ela fica disponível aqui por uma semana no canal do YouTube da SBE Academy, e depois disso a gente leva isso para o repositório dos Jedi da SBE, que é um grupo, né, a nossa comunidade que tem convicção que está mudando a forma como saúde é feita no nosso país, quiçá no mundo. Beleza? Então, vamos lá. O tema da live de hoje foi: o sistema de saúde colapsou. E agora? E, assim, eu vou deixar aqui um disclaimer muito bem claro para vocês, tá? Eu não tenho a menor pretensão de ser o rei da verdade. Ah, não, porque o Neto disse que... Não tem. E aqui eu vou deixar, além desse disclaimer, uma dica. Toda vez, por mais foda que seja o seu orador, por mais que você respeite quem está dando aquela opinião, ela sempre vai ser uma opinião que pode estar mais ou menos lastreada com os dados que eu tenho, tá? É isso que, em última análise, diferencia aquele sujeito que é capaz de utilizar para o bem e tendo humildade suficiente para não ser um refém dos seus pensamentos, da sua cognição, da sua lógica, tá? Então, eu vou fazer um raciocínio aqui com vocês. É a impressão que eu tenho, que não mudou, sinceramente, não mudou muito ao longo desse ano. Algumas nuances, sim. Mas hoje, a gente vai literalmente fazer um recordatório e, obviamente, eu vou usar muito o meu dia a dia, tá? Eu vou usar muito o que aconteceu comigo, o que aconteceu na minha cidade, depois a gente extrapola. Né? Se eu for fazer uma rápida revisão de fatos, há pouco mais de um ano, eu não sabia nada do que era Covid-19. E aqui vai um primeiro conceito importante para você que é profissional da área de saúde. Toda vez que você está estudando um determinado tema, independente se o tema é Covid, se o tema é, sei lá, glomerulonefrite, membrana proliferativa, que é um tipo de nefrite que a gente vê com raridade dentro da nefrologia, ou se eu estou estudando HIT na educação física, independente do tema, o primeiro passo que você tem que dar, se você, por exemplo, está querendo estudar a dieta de baixo carboidrato, porque você é nutricionista, ou você quer estudar como fazer uma anestesia em sequência rápida, que é uma forma que se tem para fazer o uso de algumas medicações na hora que você está entubando um cliente, independente do tema, você precisa entender primeiro do básico. E há cerca de um ano atrás, por quê? Porque eu não entendia nada de COVID, nem ninguém. Eu comecei a estudar o básico. O que é tal do COVID? Ah, tá, eu já tinha escutado falar de coronavírus, mas não era uma coisa que estava ali no meu repertório diário. E aí, os primeiros dados que vieram ali da China, uma doença que aparentemente tinha um curso, não vou dizer indolente, a palavra não é essa, tinha um curso benigno, tá? Benigno no sentido de que cerca de 1%, algo variando ali entre, nos primeiros dados, 1, talvez um pouco mais, 3% em alguns países, mas certamente por conta da subnotificação, hoje a gente tem uma ideia de que essa mortalidade está abaixo da faixa de 1%, ou seja, uma doença que para o indivíduo, ela não é, de modo geral, grave, o que não seja, o que não é verdade para a população. Então, desde muito cedo, eu enxerguei a COVID-19 como muito mais um problema de saúde pública do que um problema de saúde individual. Então, na prática, o problema não é o cuidado com a mamãe. O problema é o que nós vamos fazer com todo mundo ficando doente junto ao mesmo tempo. Porque mamãe, e aí pode ser a minha mãe, se você for ficar incomodado, pode ser a minha, tá? Minha mãe tá mais velha, tem uma demência, é frágil, beleza. Mamãe, ela tende a ser mais suscetível a não só COVID, mas a dengue, a uma pneumonia, a sair de casa, por exemplo, e ser vítima de violência, ela é frágil, de ser assaltada. Então, tudo isso não muda em função da COVID. O que eu quero dizer é a repercussão da doença COVID-19 em mim é muito diferente, probabilisticamente falando, do que na minha mãe. Percebem? Então, esse é um primeiro conceito que eu já venho trazendo há muito, muito, muito tempo. Pois bem, então, de uma certa maneira, a minha vida, a vida do Neto, em 2020, foi bem melhor do que da maioria. Eu não me isolei para valer aquela coisa assim, não se tranca em casa, não sai. Por quê? Porque eu enxergava em mim uma pessoa que tinha um baixo risco individual, ok? Bom, o que aconteceu de uma maneira rápida no ano passado? Minha vida mudou. Eu trabalhava até metade do ano passado no Hospital Felício Roxo, aqui em Belo Horizonte, fui 14 anos coordenador do serviço da nefrologia lá. Eu trabalhei durante 10 anos em terapia intensiva, então tenho uma experiência grande com pacientes graves. Vi aquele primeiro parte ali da COVID, mas aqui em Belo Horizonte a coisa começou a pegar mais, principalmente do meio do ano para cá, porque fizeram uma restrição por um período prolongado aqui, que simplesmente parou tudo, aí de repente acharam que aquilo seria mágico. E a doença infecto-contagiosa não chegaria em algum momento. Pois bem, por questões pessoais, eu tinha aberto a Nefroclínicas, que é hoje a clínica onde eu tenho meu consultório, e que tem uma pegada completamente diferente em relação ao manejo da nefrologia, mas pois bem, eu precisava me dedicar mais a isso. E aí eu acabei saindo do Hospital Felício Roxo, e em função de uma determinada situação, eu recebi um convite via Nefroclínicas para assumir o serviço de nefrologia junto com o time da Nefroclínicas do Instituto Horizonte. Um novo hospital que veio com uma nova proposta muito bacana, que foi inaugurado no fim do ano passado, mas em função de questões logísticas, credenciamento de convênios, estava ficando vazio até então. Pois bem, eu fiquei de julho até 10 dias atrás completamente distante do hospital. Tá? Isso para mim, esses cerca de 8 meses, foram uma eternidade, apesar de ser um período aparentemente curto. E eu voltei agora porque o caos se instalou em Belo Horizonte. Não tem onde colocar as pessoas. houve uma explosão no número de casos de COVID na grande BH, não tem vaga, e aí o Hospital Horizonte ele surge como sendo uma possibilidade de uma válvula de escape. Aqui eu estou falando do sistema privado de saúde, né? Ali a gente não tem atendimento dos pacientes do SUS, mas esse caos, ele não se restringe ao privado nem ao público. É um caos geral, que é o problema de saúde pública. É aquela coisa de não ter estrutura para atender as pessoas. E aí, eu acabei voltando para a linha de frente, por ser o coordenador e estar indo diariamente no hospital. Bom, se eu for olhar para BH, o que que aconteceu, resumidamente? Fizeram um lockdown ali que durou de março até metade do ano, e até metade do ano o povo estava comemorando porque não tinha casos. Belo Horizonte, nós somos foda, nós somos bom demais, tal. Na hora que abriu, o que que aconteceu? O número de casos cresceu. E aí tem um primeiro pico ali por volta de julho, tá? Aquilo cai e de repente a gente tem mais um pico no fim do ano, maior do que o de julho. E agora em março a gente tem terceira onda de uma forma extremamente agressiva, e assim em números algo realmente assustador. E eu torço, oro para que não aconteça aquilo que está meio que óbvio que vai acontecer. As pessoas vão morrer por falta de assistência, tá? Agora, vamos voltar. Eu separei aqui para vocês. Eu busquei no Google, por coincidência. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês minha tela. Isso aqui é uma reportagem que saiu na InfoMoney no dia 21 de março de 2020. E aqui o exemplo é de São Paulo, tá? Então, o governador decreta quarentena por 15 dias para o estado de São Paulo. Isso tem cerca de um ano. Para falar a verdade, a coisa começa a partir do dia 24, ou seja, ontem nós completamos um aniversário de um ano. A ideia era manter essa quarentena por 15 dias, até o dia 7 de abril, e aqui embaixo na reportagem, não teremos colapso. Então, vocês vejam que aqui vai meu primeiro questionamento. Ter muita certeza é algo extremamente perigoso. Então, a gente não pode querer predizer o futuro, sendo de uma maneira extremamente arrogante e trazendo isso como uma verdade. Esses 15 dias que iriam achatar a curva, e vocês estão careca de saber o que que é isso, né? Reduzir o contágio de modo que você não faça o pico de transmissão. Tem um ano que a gente está nesse vai, não vai, né? E deixa eu voltar aqui para minha tela. Beleza. Qual que é a minha impressão desse um ano? Eu trabalho, ó, eu estou formado há cerca de 20 anos, tá? E nesse período, eu nunca vi o sistema de saúde com folga, tá? O sistema de saúde brasileiro, de modo geral, e eu estou falando principalmente na minha realidade, sempre foi um caos. Sempre. E aqui eu estou falando principalmente do público, mas também do privado em algumas situações, tá? Nesse hospital que eu trabalhei durante 14 anos como coordenador do serviço, e até um pouco mais considerar meu tempo de residência, eu não tinha folga, eu não tinha vagas de CTI sobrando. Nunca teve isso. Eu não conseguia internar um paciente na hora que eu queria. Entende? Não, nunca foi fácil. Eu estou falando de um hospital público-privado, que lá atende o Sistema Único de Saúde. Isso eu estou falando para CTI, para enfermaria, para consulta, para quem trabalha na área de nefrologia como eu. Quantas e quantas vezes a gente não tem histórico de pessoas internadas durante 30, 60 dias que não tem uma vaga para começar a diálise? Então, O nosso sistema de saúde, ele é falido não por causa da Covid, ele já estava falido. A Covid só veio amplificar um problema que os nossos governantes teimam em falar que não existe e ficar querendo fazer bonito para conseguir ganhar voto para a próxima eleição. É o hashtag pronto falei, tá? E aí, na realidade, aquilo que era ruim fica péssimo. E quando fica péssimo, vem o medo. E o medo, para quem está com o poder nas mãos, é literalmente um combustível para fazer um estrago. Porque ele, com medo, ele consegue tomar determinadas atitudes, principalmente ele trabalha com medo e com uma lógica cartesiana, com uma lógica linear. Eu vou tentar exemplificar isso, mas antes eu queria colocar todo mundo na mesma página, tá? Muita gente, às vezes, confunde termos como distanciamento social, lockdown, quarentena, isolamento. O que é isso, tá? Então, vamos colocar todo mundo, vamos conceituar isso primeiro. O que é o distanciamento social? Distanciamento social nada mais é do que reduzir a interação pessoa a pessoa. É você deixar de fazer uma festa, porque ali você vai ter 50 pessoas aglomeradas. É você ter uma proximidade que... O que seria o isolamento? Você manter uma distância. E, de uma maneira pragmática, mas esse número meio cabalístico, seria manter uma distância mínima de 1 metro de uma pessoa para outra. Isso é o isolamento social. Que tem... Esse isolamento social, ele pode ser de 2 tipos, tá? Ele pode ser um isolamento total, ou seja, todo mundo se isola, independente de cor, credo, raça, idade, ou um isolamento seletivo. Esse isolamento ampliado, total ou horizontal, ele é esse que todos são sugeridos a se isolar, tá? A manter uma certa distância, essa distância mínima. E o vertical, ele é grupo específico. Eu cheguei a falar assim, eu vou isolar aqueles que têm mais de 60 anos e têm doenças graves. Esse é o isolamento grupo específico, seletivo ou vertical. Beleza? Então, essa é a primeira definição. Além do distanciamento social, eu tenho a questão do isolamento, que vai literalmente pegar os doentes e isolar, que é algo que é feito há séculos no mundo. Então, a pessoa ficou doente, né, e eu escutei isso de uma diretora de escola, ela falou, ó, lugar de menino doente é em casa, não é na escola. E isso há 2, 3 anos atrás. E quem tem criança, ou já teve criança pequena, sabe o que é isso. Né? Menino vai para a escola, no início, 4, 5, 6 vezes no ano, menino ficando doente. E algumas mães, alguns pais, insistem em mandar a criança doente por questões logísticas. Às vezes não tem com quem deixar, e a criança está bem, só está com uma coriza, ou está com uma febrezinha. Quantas e quantas vezes? Quem não fez isso, que joga a primeira pedra, tá? Pois bem, o isolar seria, ó, ficou doente? Isola. E isola por quanto tempo? Vai depender da doença infecto-contagiosa. No caso da Covid, é algo que gira em torno de 10 dias. Tá? No início falava-se em 14, mas hoje se vê que, com um relativo grau de segurança, 10 dias parece ser um número bom, um bom norteador. Então, falamos de distanciamento social, falamos de isolamento. O que é quarentena? Quarentena é você pode fazer uma quarentena individual, ou seja, aquela pessoa que está numa área de risco, mas ela não está doente, mas ela pode ter pegado e ainda está num período de incubação. Então, pega aquela pessoa e isola. Tá? Então, você pode fazer uma quarentena dos contatos daqueles que estão isolados por estarem doentes. Ou você pode fazer uma quarentena coletiva. Por exemplo, no início da pandemia, Diamond Princess, um navio que estava na costa, se eu não me engano, não lembro se da China mesmo ou se do Japão, bom, na Ásia, ele ficou durante um tempo em quarentena, e surgiu na época da peste bubônica, na época 40 dias, por isso quarentena, Mas ele ficou em quarentena para aguardar aquelas pessoas, que teve um surto de coronavírus dentro do navio, mas aguardar aquelas pessoas melhorarem. Então, sabemos agora o que é distanciamento social, o que é isolamento, o que é quarentena. E o famigerado lockdown? O que é isso? O lockdown acaba sendo uma espécie de bloqueio total. É uma quarentena geral. Todo mundo em casa. Só que normalmente tem um adendo, né? Mantendo-se o essencial. Aí nós vamos entrar numa discussão filosófica aqui. O que é essencial? Alguém vai falar assim, não, farmácia é essencial, açougue é essencial, e tanto, sabe? Serviços de saúde são essenciais. Tá, mas e o seu Zé que tem uma lojinha de aviamento? E a Maria que tem uma lojinha de roupa? Ela mantém a família dela com aquilo. Para ela isso é essencial. Então, tem que ter muito cuidado na hora que a gente define o que é essencial, principalmente quando a sua pele não está em jogo. É muito fácil falar fique em casa para quando a pessoa depende. Isso aqui não é uma propaganda contra um distanciamento social. Tá? E eu vou falar um pouquinho mais do que eu acredito nisso. Mas cuidado com julgamentos precipitados. Cuidado com simplesmente estar recebendo o seu salário no fim do mês, ou no início do mês, o que quer que seja, e falando do vizinho que está saindo porque ele quer trabalhar, porque ele precisa colocar a comida em casa. Então, muito, mas muito cuidado na hora desse tipo de julgamento, tá? A gente volta nisso. Bom, sabendo agora o que são essas quatro coisas, desde o distanciamento social, o isolamento, a quarentena e o lockdown, eu queria destacar alguns conceitos que são importantes para a gente seguir na nossa conversa. Deixa eu parar um pouquinho e ver se vocês estão me entendendo. Eu queria que vocês me dessem um feedback antes da gente entrar numa outra seara. Eu queria saber se está claro para vocês o que é cada um desses conceitos, esse conceito de distanciamento social, essa questão do que é o lockdown, o que é o isolamento e por aí vai. Deixa eu ver se o pessoal aqui tem de comentários aqui. Vamos lá. A pessoa confia muito em mim, desconfie, tá? Desconfie, até eu desconfio de mim. Porque, querendo ou não, e isso eu vou te falar, esse ceticismo é tipo um músculo, né? A gente tem que desenvolver esse ceticismo, porque ele também não pode ser over. Você não pode simplesmente chegar e falar assim, não, eu duvido o tempo inteiro, né? Existe um meio termo que acaba sendo muito importante para isso. Obrigado aí, eu tô percebendo aí que até agora está claro. Então, colocamos todo mundo na mesma página. Aí nós vamos entrar agora, gente, em alguns conceitos que eu considero como conceitos fundamentais para a gente julgar um pouquinho isso que está acontecendo no nosso dia a dia, que são os conceitos de eficácia, efetividade e eficiência, que parece ser a mesma coisa, né? E a gente acaba, muitas vezes, usando isso como sinônimo. Eu já vi uma série de definições para isso, mas, de uma maneira geral, eu vou usar as definições que são usadas no conceito de saúde, tá? E que a maioria acaba usando também quando isso transcende saúde. Perdão. Então, o primeiro conceito, e isso se eu fosse você que está aí, se você não tem isso muito bem definido, pega uma caneta, pega um lápis, anota isso, porque isso é fundamental, tá? O primeiro conceito é o conceito de eficácia, tá? Neto, o que é eficácia? Eficácia é a parada funciona. E isso é um conceito intrínseco. Não tem nada a ver com a situação per si. A melhor maneira de eu dizer se algo funciona, o padrão ouro, é como? Através de um ensaio clínico randomizado. Então, eu pego dois grupos, randomizo, tenho dois grupos que são comparáveis, porque eles foram sorteados, e a estatística acaba nos levando a ter isso, e aí quanto maior os grupos, mais parecidos eles tendem a ser, melhor tende a ser a sua randomização, e aí eu faço uma intervenção em um dos grupos, e o outro grupo recebe uma intervenção placebo. Ou seja, o ideal para eu saber se, por exemplo, se o isolamento funciona, é fazendo, ó, eu vou pegar dois grupos, randomizo, um vai ter isolamento social, o outro não. Posso fazer isso em cluster. O que é um cluster? Eu faço uma cidade, na outra eu não faço. E vejo, num espaço de tempo, se aquilo ali resultou em desfechos, por exemplo, de mais ou menos infecções. Ok? Esse é o mundo ideal. Só que existe um conceito que ele raramente ele é bem utilizado, que é o conceito do paradigma do paraquedas, ou da plausibilidade extrema. O que é isso? É quando eu tenho algum tipo de intervenção que ela é tão óbvia que ela funciona, que ela, você não precisa de um randomizado para demonstrar isso. Por exemplo, dar insulina para um diabético tipo 1. Não tem dúvida. Dar sangue para alguém que está se esvaindo em sangue e que se eu não der, ele vai morrer. O que mais? Um choque, uma desfibrilação num paciente com uma parada cardiorrespiratória por fibrilação ventricular. E por aí vai. Como é que o isolamento social, vou usar o isolamento social como sendo o grande exemplo, tá? Então, aquela coisa de manter distância. Como é que o isolamento social funciona do ponto de vista de de eficácia? Bom, a eficácia do isolamento social, o ideal seria eu ter um randomizado. Não tem. Será que precisa? Vamos pensar. Para uma pessoa se contaminar por COVID, eu tenho que ter um contato, tá? Pode ter algum contato indireto e tal, até pode. Mas a grande questão é, um sujeito que tossiu, e aí, de repente, aquelas gotículas chegaram na segunda pessoa, um toque, né? Cumprimentar, um abraço, e a pessoa leva a mão ao rosto e por aí vai. Então, eu, Neto, acho que para o termo de eficácia, o isolamento social é um paradigma do paraquedas. Se eu conseguir isolar as pessoas, eu certamente vou ter menos contaminação. Ok? Mas eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem, porque aí vai ficar mais claro. Vamos supor que eu queira o número de acidentes de trânsito está muito alto. Eu quero acabar com isso. Eu proíbo carros na rua. Eu vou acabar com os acidentes de trânsito. Essa medida ela é eficaz. A gente está vivendo um momento onde as crianças têm ficado mais ansiosas, menos concentradas, segundo observações, por conta de muita tela, né? Muito celular, muito iPad, aula online e tal. Uma medida eficaz seria o quê? Quebrar todas as telas. Não usar mais tela. É uma medida eficaz. Então, o que tem que ficar claro aqui é que a eficácia, ela quer dizer o seguinte, a medida funciona ou não funciona, intrinsecamente falando, tá? Então, isolamento social, a meu ver, é uma medida que funciona e não precisa de RCT para isso. Aí a gente vai para o segundo conceito, que é o conceito de efetividade, tá? Então, eficácia é se funciona ou se não funciona. Efetividade é a eficácia no mundo real. Então, eu tirar todos os carros da rua é eficaz para reduzir as mortes no trânsito. Mas é efetivo? Tem cabimento a gente deixar de usar os carros com essa justificativa? A meu ver, não. Então, algo que é eficaz não necessariamente é efetivo. E aí, a questão é muito timing. Tá? Em situações onde eu tenho um caos instalado, como o que está acontecendo em Belo Horizonte, esse tipo de intervenção pode, de uma certa maneira, minimizar o estrago de curtíssimo prazo. Agora, vejam que eu estou falando do isolamento social. Porque é como se fosse dose, tá, gente? Imagina que eu tenho várias doses de um remédio. E eu tenho uma dose que é subterapêutica, eu tenho uma dose que é terapêutica, e tem uma dose, inclusive, que pode ser tóxica. A questão é, será que faz muita diferença do ponto de vista pragmático o lockdown, o isolamento social do lockdown? Seriam doses diferentes do mesmo remédio? Aí a gente parte para o terceiro conceito, que é o conceito de eficiência. Então, eficácia se funciona, efetividade se funciona no mundo real, ou seja, as pessoas vão manter o distanciamento? Isso é algo que vai de fato acontecer? Poxa, aquela pessoa, e nada contra, tá? Essas pessoas. Aquela pessoa que ela tem um emprego, que alguém está mantendo o salário dela, que ela tem onde ficar, ela pode se manter isolada. Mas e o seu Zé, que não tem isso? O seu Zé, que depende da vendinha dele, ou da Maria, mora num cubículo, e quando ela sai para trabalhar como, sei lá, lavadeira, ela consegue ter mais distanciamento social do que ficando em casa. Percebem que há nuances quando eu saio da questão da eficácia para a efetividade? Ok? Tá claro? Se tiver claro, eu vou para o terceiro conceito, terceiro e último, que é eficiência. O que é eficiência? É a efetividade, eficácia no mundo real, com custo-benefício associado. Ou seja, é uma custo-efetividade. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aquela intervenção, no caso, o isolamento social, no caso, o lockdown, e vou colocar prós e contras. A gente está partindo do pressuposto que ele funciona. Se eu conseguir separar as pessoas, menos doença. Ok. Mas a gente está esquecendo daquilo que está em torno. Tá? Então, a hora que eu faço, em qualquer magnitude, esse isolamento, seja macro, seja mais intenso, como é um lockdown, seja menor em intensidade, eu tenho isso como próximo. Eu vou reduzir o número de contágios por Covid e, em última análise, eu consigo reduzir o número de mortes. Tá? Mas isso se sustenta? E qual que é o preço para isso? A primeira coisa que vem na cabeça é a economia. Porque as pessoas acham que a economia é sobre dinheiro, né? Não, economia é sobre pessoas. Sem a economia, no mundo que nós vivemos hoje, a tendência natural é o caos também. Não precisa ir muito longe. Eu posso falar por Belo Horizonte, mas acredito que vocês possam falar pela cidade onde vocês estão. É, em Belo Horizonte, nesse último ano, eu ando muito a pé. Vocês não têm ideia do número de pessoas, de moradores de rua. Eu não tenho ideia como cresceu. E eu não preciso de um número para isso. Eu estou vendo. Onde não tinha morador de rua, agora está lotado. Então, peraí. Isso é o quê? Reflexo da economia. Um monte de gente perdendo emprego, um monte de empresa quebrando. Porque restaurante, boate, isso não é essencial. Não é essencial para você. Porque para aquela pessoa que vive daquilo, para ela é essencial. Então isso tem um preço, sim. A gente tem que levar isso em conta na hora de falar, encher a boca e falar para o vizinho. Fique em casa, seu facínora. Tem que ter um mínimo de empatia. E eu volto a dizer, isso aqui não é uma ode à balbúrdia. Ah, vai todo mundo para a rua. Não é nada disso, tá? Eu acho que o isolamento social tem, sim, o seu lugar. E eu vou, no final da live, tentar, de uma certa maneira, juntar essas pecinhas todas para vocês. Mas o que eu estou querendo dizer é que ele tem um preço. Ele tem um preço psíquico de aumento de depressão, de aumento de ansiedade, de aumento de suicídio, de aumento de violência doméstica. Imagina, meu sogro e minha sogra são como qualquer bom avô e avó, são apaixonados pelos netos. Tem virtualmente um ano que eles não dão um abraço nos netos. Cara, você tem ideia do que é isso? E assim, tem muito da escolha pessoal deles também, tá? Porque em determinados momentos, eu, por mim, se eu tivesse na posição deles, eu teria abraçado meus netos e tava nem aí. Seria um risco que eu correria individualmente. Agora, no momento que a gente tá, eu acho que eles têm que ficar mais quietos mesmo. Por quê? Porque eles estão com mais risco e a gente está numa situação calamitosa do sistema de saúde. Quem vem me visitar?
Eu venho pegar a folha 4.
Né? Vem cá, para você dar um oi pro pessoal.
Mas cadê a folha 4?
A folha 4 está aqui. Vem cá, para você dar um oi. O pessoal está com saudade de você. Olha lá na câmera. Vocês dois. Estava falando de vocês dois. Dá tchau. Ah.
Não tava nada, eu ouvi.
Ah, não tava não? Tá bem, viu? Pegaram a folha?
Não,
não. Então tá. Tchau, viu? Juízo. Voltemos. Então vamos lá. Eu estava falando do meu sogro e da minha sogra. Então, o preço que se paga por esse distanciamento, seja uma coisa coercitiva, que é, em última análise, o que pode acontecer na hora que você dá poder para um bando de imbecis que simplesmente tomam medidas baseadas num achismo e num totalitarismo ridículo, isso aqui não tem qualquer cunho partidário, tá? Eu não tô falando aqui, eu não tô entrando no mérito se é o fulano, se é o ciclano, se é o Dória, se é o Bolsonaro. Eu tô literalmente defecando e locomovendo para eles. Eu tô mostrando como que atitudes intempestivas, políticas, sem lastro, podem ser perigosas, tomadas por alguém que tem na caneta ali a possibilidade de fazer uma caca gigante. E detalhe, tá? É muito também simplista para mim, que não tô lá tomando decisão, porque tomar decisão não é mais difícil. Você pode errar. Mas o mínimo que a gente precisa é de clareza. As pessoas têm que trazer a público o porquê estão caminhando para aquilo e não simplesmente trazer o medo, e o porquê ele tem que vir lastreado por números. E aqui, de certa maneira, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, assim como eu falei da questão do isolamento social e do lockdown, a gente está falando de doses diferentes de uma mesma medicação, vamos dizer assim. E aí a gente começa a entrar na seara do achismo, daquilo que alguém disse, porque o doutor XYZ falou, porque determinada universidade demonstrou por um modelo matemático que aquilo funciona. E assim, modelo matemático, meu amigo, significa uma bola de cristal que você está tentando predizer o futuro. Então, modelo matemático, ele não é perfeito, independente, tá? E quando essa ficha cai, você muda o seu patamar, porque é mais ou menos quando a gente está trabalhando com prognóstico individual. Eu tenho impressão superficial, eu tenho modelos matemáticos que conseguem me dizer qual que é a probabilidade de alguém, por exemplo, infartar, mas aquela pessoa pode não infartar e uma outra com baixa probabilidade pode. É aquilo. A probabilidade de se ganhar na loteria é baixa, mas isso pode acabar acontecendo. Então, modelo de matemático, eu falo que é mais ou menos no futebol jogada ensaiada, né? O cara vai lá, treina, ó, tem uma falta perto da área, você vai fazer isso. O João roda por trás, o Marquinho vem pela frente, de repente aparece o Rodrigo sozinho e faz o gol. Detalhe, né? Você não combinou com a defesa. Então, modelo matemático é jogada ensaiada sem combinar com a defesa. É isso. Então, muito cuidado ao tomar um modelo matemático como sendo uma verdade absoluta e crível. Pois bem, vamos lá, então. Agora vamos pegar o extremo, tá? Então, eu tenho a impressão que o isolamento social, ele funciona do ponto de vista de eficácia. Ele tem alguma efetividade se a dose não for extrema. E a eficiência dele também tende a ser custo-efetivo se não for extrema. Mas se eu for para o extremo, lockdown, fecha tudo, não pode circular, toque de recolher, vale a pena? Quando eu fiz essa pergunta uns dias atrás para algumas pessoas em rede social, vale? Vale sim. Você viu o exemplo de Araraquara? Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês o exemplo de Araraquara, tá? Já deixei mais ou menos separado aqui. Então, quais que são as mensagens, tá? Aqui, ó. Vamos pegar essa primeira aqui. Com o lockdown em Araraquara, mortes por Covid caem 39% e casos diminuem quase 60%, tá? Beleza. Tem um gráfico, deixa eu ver se eu tinha deixado ele separado aqui, deixa eu ver se eu encontro ele. Só um minutinho. Esse gráfico aqui. Aí, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Bom, tá aqui. Ah, dados da Prefeitura de Araraquara depois que ela decretou o lockdown, um lockdown de sucesso, tá? Vamos lá. Os casos aqui nas barras, então, 700 e poucos casos. E aí, aqui, ó, entre as semanas do dia 15 e 21 de fevereiro, o pico no número de casos, tá? Casos novos, ok? E aí começa, no dia 21 de fevereiro, o lockdown. Todo mundo em casa, toque de recolher. E olha o que que acontece? Uma queda absurda nos números, né? Em aí cerca de um mês, 1.300 caem para 564. Então, voltando aqui em mim, deixa eu fechar isso aqui. Voltar com vocês aqui, beleza? A dúvida é, o lockdown funciona baseado nesses dados, que são dados reais, de Araraquara? Eu queria escutar a opinião de vocês. Coloca aí para mim nos comentários, o lockdown baseado nesses dados, tá? Trouxe dados de mundo real. O lockdown funciona? E se sim, por favor, coloca aí por quê. Se não, coloca aí, por favor, por quê. Tá? Porque esse é um conceito muito importante para a gente levar. Deixa eu ver aqui. Seu Mir está falando, medicina não é uma ciência exata. Não só medicina, tá? As ciências não são exatas, de modo geral. Tirando as ciências... eu vou te falar que... eu estava conversando uma vez com um matemático, ele falou que mesmo a matemática ela não é exata. Ela tem suas nuances. Mas as ciências da saúde, em especial, definitivamente, ela não é exata. Cenário, eu não vou comentar o caso de Porto Feliz, porque eu não tenho dados aqui. Eu vou comentar esses dados de Araraquara, que são os dados que mostram possibilidade. Mas o caso de Porto Feliz pode, sim, ser um exemplo muito óbvio. Basta você fazer a mesma associação que eu vou... A mesma explanação que eu vou fazer aqui, tá bom? A Karina, para ela. Opa, peraí. Funciona, sim, pois a efetividade foi grande nesse caso, por ter sido imposto por livre e espontânea vontade. Para ela, funciona. Ana Paula, não seria aquela história de associação e causa? Está associado, mas talvez não seja a causa. Muito bom. Noemi, Jedi da SBE, não, associação não é causa, pode ser resultado do acaso. Então, a minha audiência já está bem treinada nisso. Então, o que é? Isso é conhecido, gente, tecnicamente, como falácia ecológica. Na prática, é o seguinte, essa queda nos números, que é indubitável, o número de casos caiu. Ele caiu por causa do lockdown, ele caiu a despeito do lockdown, ele cairia mesmo, ou ele caiu apesar do lockdown. Esse é o modo científico de pensar. Eu não consigo extrair desse dado uma garantia de que o lockdown funciona. Eu posso ter uma associação que ela é forte, mas ela não garante causa. Tá? Ela pode ter sido simplesmente por acaso. Mas é óbvio que foi por causa disso. Tem um monte de outros exemplos. Verdade. Você tem um monte de outros exemplos. Mas vamos ver, então, o contrário. Porque a enorme maioria do mundo optou por lockdown. Mas tem alguns locais que não. E o que aconteceu nesses locais que não optaram pelo lockdown? Porque se você considerar que o lockdown ele é fundamental e, de um modo geral, a doença chegou no mundo, óbvio, poupando um ou outro local, mas vamos pegar aí a Ásia, a Europa, as Américas, veio de uma maneira, de um certo modo, vamos dizer, homogêneo, em tempos diferentes, mas homogêneo. Mas vamos ver, vamos entrar aqui no Google e vamos procurar situações de países. Por exemplo, me vem na cabeça, o primeiro país que me vem à cabeça, deixa eu abrir aqui, é a Suécia, mas vamos lá. Países que não usaram lockdown. Vamos ver o que tem de dado. Esse é um dado do ano passado, países nórdicos. Controlaram a pandemia de Covid sem lockdown. OMS afirma que Suécia, que não fez lockdown, é modelo. Ok, tal. Mas você vai falar, Neto, você vai acreditar em chamadinha do Google? Não. A gente pode ir, por exemplo, em dados de mundo real. O Worldometer, ele mostra esses dados, tá? Então a gente vem aqui, ó, tem vários, é até interessante, tem muita coisa. Nossa, que legal. Novos livros publicados e tal, e meio que em tempo real, é bem bacana. Deixa eu entrar aqui, ó, aqui só de corona, tá? Ele tem aqui o número de casos, número de mortes, número de pessoas que recuperaram e tal. E eu posso olhar isso por país. Deixa eu achar onde que é aqui. Aqui, ó. Ver por país. Opa. Beleza? Então tá, eu tenho aqui vários países por número de casos e tal. Eu vou dar um Ctrl F para facilitar a minha vida e vou bater Suécia, achei. Ó, tem aqui na linha 29 a Suécia, ok? E eu vou olhar o número de mortes, que é o desfecho mais importante de todos, tá? Então, novas mortes e tal. Mas eu vou fazer pegar essa aqui, porque ajusta para a população. Porque é óbvio que eu vou ter mais morte no Brasil que na Suécia, porque eu tenho mais gente aqui no Brasil. Mas ajustando por população, essa tabela aqui, tá? 1.317 mortes por milhão de população, tá? Você vai pegar, por exemplo, países como o Brasil, 1.409. Os Estados Unidos, 1.680. Ah, a Índia só 116. Por quê? Não sei. Subnotificação não foi por causa de lockdown. Isso é fato. Idem para a Rússia. Por que os números mudam? Mas vocês veem, ó, na Inglaterra, que no início não fez, depois começou a fazer, 1.800. Tem aqui uma questão de alguns países talvez notifiquem melhor, outros piores. Mas eu não acredito que na Suécia a subnotificação seja uma coisa muito pior do que na grande maioria do mundo. Então, aqui é só um exemplo. E a gente pode também. Eu deixei separado para vocês, tem um caso bem legal. Aqui, quer ver? Voltei aqui. Tem dois estados aqui, que são. Aqui está o mapa dos Estados Unidos. Esses marcados em azul são Iowa e Illinois. Ok? E aí, de repente, Iowa resolve que não vai fazer mais lockdown. E olha essa reportagem do Washington Post. Bem-vindo a Iowa, um estado que não se importa se você vive ou morte, vive ou morre. Você vê que é crítico, né? É o medo. Quem são esses irresponsáveis, esses babacas que estão ali em Iowa? E aí você faz uma reportagem completamente contra essa situação, que é um absurdo isso que está acontecendo. Mas vamos ver os dados? Vamos lá. Depois de feito, se a gente entrar aqui nos Estados Unidos, vamos fazer a mesma coisa, tá? Vou abrir aqui por estado, vou dar um Ctrl F aqui e vou bater Iowa. Vamos lá. Iowa, linha 28, número de casos aqui, opa, aqui, por milhão, essa coluna aqui, 1.803 casos. Maior do que a média e tal. Vamos ver ele, nós. Illinois, 1.847. Dois estados americanos vizinhos. Um super fechado com lockdown e outro que resolveu não fazer. Número de mortes, idêntico. Flórida, quando a Flórida resolveu abrir, 1.500. Percebe que dá para questionar se essa parada funciona para valer ou não? E eu não estou falando que ela não tem nenhuma utilidade, o isolamento social. É muito diferente. Eu estou falando que o preço da dose mais alta pode ser que seja amargo. Pode ser um preço muito alto para a sociedade, para um benefício relativamente pequeno. Essa é a minha leitura hoje. Pode ser que amanhã saia um belo trabalho mostrando que eu estou errado. Mas eu estou trabalhando à luz dos dados que nós temos. Eu estou querendo mostrar para vocês... Deixa eu voltar aqui na minha tela. Beleza. Eu estou querendo mostrar para vocês que não dá para a gente tomar como certo simplesmente você vê um dado de Araraquara que na sua cabeça faz sentido lógico. Então, o fato daquilo... ter alguma lógica não necessariamente garante que aquilo aconteceu por causa do tal lockdown. E aí, como é que eu consigo te dizer isso? Primeiro, porque isso é conceitual. Segundo, porque eu tenho dados opostos. Eu tenho dados de países, de estados, que flexibilizaram, não fizeram lockdown, e que o número de mortes, aqui eu estou usando o número de mortes, mas eu poderia ter olhado N outros dados, tá? Não parece. É óbvio. É mais ou menos igual a situação de tirar todos os carros da rua. Eu reduzo o número de acidentes de trânsito. Mas qual que é o preço disso, né? Qual que, em última análise, qual que é a eficiência disso? Isso resolve meu problema? Essa é o tipo de dúvida. E por que que eu resolvi falar disso? É mais ou menos aquela situação, sabe? Do sabonete na mão, quanto mais você aperta, de repente ele escapa. Essa é a minha leitura disso. E eu não sou de ficar em cima do muro, tá? Eu vou trazer para vocês aqui a minha opinião, não do neto. Não significa que seja verdade, tá? Você pode discordar, não tem o menor problema. Por que que eu resolvi fazer essa live? Porque tem um ano que em Belo Horizonte nós estamos nessa nhaca de lockdown, de prende-sol. E eu posso falar porque eu não parei de trabalhar. Eu não parei, não está doendo em mim. Mas eu vejo amigos, conhecidos e pessoas distantes que literalmente se ferraram por conta dessas medidas. Que cada vez mais precisam ser questionados, porque a gente já tem lastro, a gente já tem histórico. E outra... As pessoas têm um limite. Quando Belo Horizonte ficou aí 3 meses totalmente fechada, para alguns, 6 meses fechada. Imagina uma academia, 6 meses fechada. Você quebra a pessoa. Não, mas é por vidas. De quem? A sua, né? Você esquece do outro que estava lá. Não dá para ser assim. Tem que pensar no todo. Óbvio que em algum momento um paga mais, outro paga menos. Faz parte, não dá para ser uma justiça completa, mas tem que ter, não basta ter simplesmente sentido lógico. E quando eu voltei para o campo de batalha, daqui a pouquinho vou estar voltando para o hospital, hora que assim que terminar a live, eu vou para lá, para o Horizonte. Cara, eu fiquei puto. Sabe por quê? Porque eles tiveram um ano para preparar a situação. Porque se lockdown tem algum sentido, é você ganhar um tempo para fazer alguma coisa que se prepara para o tsunami que vai vir. É quase que pueril acreditar que o coronavírus não chegaria. Óbvio que, felizmente, agora com a vacina, a gente ganha um alento. Mas mesmo assim, o corona veio para ficar, assim como a gripe. Atende, pelo menos nos próximos anos, quiçá décadas. Mais ou menos. Pode chegar em algum momento que a gente consiga erradicar, como fizemos com a varíola, por exemplo? Óbvio que sim. Mas não é uma coisa para curto prazo. Então, quais seriam as minhas dicas ou sugestões baseado naquilo que eu acredito hoje? Primeira, cuida da sua vida. Cuida de você. Para de dar pitaco na vida do seu vizinho. Para de criticar porque ele não está fazendo aquilo que o seu político mandou fazer. Deixa de ser um cordeiro. Se você é profissional de saúde, mais ainda, você precisa ter voz crítica. Você precisa entender minimamente do que você está falando. Sendo humilde para reconhecer que você vai errar, porque todo mundo erra. Todo mundo. Segunda. Para de acreditar em solução mágica. Para de acreditar. As pessoas ficam, não, mas o tratamento precoce, a gente precisa fazer algo. E o sujeito que quer usar o tratamento precoce tem medo da vacina. A vacina tem risco? Tem. Ele é pífio perto do potencial benefício. E eu já tenho dados mostrando que elas funcionam. Ah, eu posso ter uma modificação do meu DNA. Cara, para de ver ficção científica, sai do Netflix. Isso pode acontecer? Pode, do mesmo jeito que pode cair um meteoro na sua cabeça. Me ajuda. A gente tem que trabalhar com dados vigentes. O sujeito quer usar ivermectina, que trata piolho, para tratar um vírus, e está se borrando para usar uma vacina que está validada. Então, se você tem a possibilidade de se vacinar, Neto, qual eu uso? A que tiver. A que tiver. É a segunda dica, segunda barra terceira dica, né? Então, cuida da sua vida, para de acreditar em solução mágica, vacine quando possível. E ainda vou dar mais uma dica em paralelo aí do cuide da sua vida. O cuido da sua vida não é simplesmente para de falar do vizinho. É olha para o espelho e vê se você está como fator de risco porque você quer. Neto, o obeso não tem culpa por ser obeso. Tem sim. Tem sim. A culpa não é só dele. Óbvio que não. Mas ele tem. E se ele não aceitar isso, isso é pro obeso, pro diabético, pro hipertenso. Uma parte dessa culpa é dele sim. É óbvio que tem uma parte que é inquestionável que não tem relação com a pessoa, né? Ah, você tem algum componente genético que te levou a ter diabetes tipo 1. Cara, isso realmente não tem jeito. Mas tem como ser um diabético tipo 1 melhor do que um tipo 1 que não se controla. Então cuida da sua alimentação como direito. E aí você precisa entender o que é comer direito para você e para explicar para os seus clientes. Não basta chegar para um alcoólatra e falar assim, para de tomar, para de beber, você vai morrer. Sabe o que vai acontecer? Nada. Se você não sabe cuidar da tua vida, como é que você vai explicar ao seu cliente? É fundamental o walk the talk, dar o exemplo. Não dá para eu ficar falando para a pessoa parar de fumar e você se fumando como um louco. Não dá para falar para a pessoa mudar os hábitos alimentares se você não muda o seu. Você não acredita naquilo. A mensagem que você está passando é essa. Mova-se. Faça atividade física, seja qual for. Sai do sofá. Eu não posso sair porque eu estou em lockdown. Percebe? Vai numa praça. Dá uma volta na praça, você se sentir mais seguro, põe uma máscara. Troca na hora de chegar em casa, evita colocar a mão no rosto. Mas mova-se. Faz bem para uma série de coisas, inclusive para o terceiro ponto, que é a saúde mental. Medite. Converse com as pessoas. Usa da tecnologia para chegar em pessoas que você ama. Faça reuniões online, se você não puder estar fazendo presencial por qualquer motivo que seja. Valorize seu sono. Essas medidas, evite tóxicos. Tóxicos que podem ser desde o álcool, o cigarro, e quando eu falo álcool em excesso, até um ambiente tóxico. Faça do seu lar um local que seja acolhedor, te traga coisa boa. Sorria mais. Andando na rua, sorria. E as pessoas falam, mas eu tô de máscara. Sorriso aparece no olhar. Isso parece uma coisa vazia, pequena, bizantina, né? Clichê. Isso representa demais. Ontem eu fiz uma postagem no Instagram brincando com um roubo baseado em evidência. Eu sei que eu tirei um sorriso do rosto de muita gente. Isso faz bem para a sua saúde. Eu acredito no isolamento social? Acredito, mas eu acho que a gente tem uma coisa que a gente esqueceu. Se fala muito atualmente isolamento, lockdown, máscara. Esqueceram de lavar as mãos, usar o álcool. Isso indubitavelmente funciona na redução de transmissão de doenças infectos contagiosas. E eu falo de carteirinha, tá? Médico tem mania de achar que ele é asséptico, que ele não transmite. Então, até para criar esse hábito na comunidade médica, a pandemia pode ser olhada, uma olhada metade cheia do copo, tá? E o lockdown? E o isolamento social funciona? Tem, obviamente, dados, conforme eu disse, para dizer que o isolamento social é eficaz. Por definição, ele funciona. E aí a questão da dose que eu acho que a gente precisa conversar. Pode ser que em determinada situação o lockdown até funcione? É, pode. Mas não dá para ficar usando isso de uma forma ininterrupta, sem tomar medidas efetivas, sem realmente valorizar aquilo que transforma a médio e longo prazo. Tem que parar de pensar só no amanhã e pensar daqui a 5 anos. Tanto individualmente como coletividade. A máscara funciona? Pô, ela tem, para mim, plausibilidade extrema para funcionar. Principalmente para transmissão. Agora, será que ela funciona individualmente? Eu não sei. Eu acho que vale a pena usar, na hora que você estiver numa situação de aglomeração, na situação que a gente está hoje, indubitável. Acho que vale. Mesmo não tendo a certeza absoluta. Agora, com cuidado, né? Não adianta ficar usando, colocando a máscara no bolso. Se você acredita e está preocupado realmente com isso, você tem que usar de maneira correta. Simples assim. Precisa ser a N95? Mas se você é uma pessoa que não está dentro de um sistema altamente provável de contágio, como o que eu estou indo daqui a pouco, não. Mas lá, não tem dúvida que eu vou usar. Com todos os cuidados, usando a máscara de forma correta. Fazendo, inclusive, a colocação de maneira correta. E assim, os nossos governos, a despeito de partido, precisam entender que essas mudanças, elas transcendem a pandemia. Ontem, por exemplo, eu recebi uma solicitação de ajuda de um amigo que estava com a tia no interior, com uma colicistite, com a vesícula obstruída, assim, com tudo para dar caca, né, entrar num quadro séptico, e as pessoas não querem operar porque estão com medo da Covid. Cara, as pessoas vão continuar tendo infarto, as pessoas vão continuar tendo quadros abdominais agudos, traumas. E esse é o grande problema da Covid. É não ter lugar para atender não só os da Covid, mas também essas pessoas que, por algum motivo, precisam de atendimento. O que dói no profissional de saúde, como eu, que durante anos lidei com essas situações extremas, é saber que a gente pode estar diante de um dilema que poderia ser evitável se quem está no poder tivesse minimamente se programado para ter mais locais de atendimento, para que não faltasse medicação, não faltasse luva, equipamento de proteção individual e tantas outras coisas, né? Meu amigo José Carlos Souto cunhou uma frase que a realidade tem primazia sobre os mecanismos, e eu acho que ele foi muito feliz nisso. Eu posso até dar uma parafraseada falando que a realidade ela tem primazia sobre todos os mecanismos, só que a própria realidade, em última análise, às vezes ela pode dar uma cegada. Então, cuidado, cuidado. Tenham humildade suficiente para estar indo contra o tempo todo aquilo que vocês acreditam. Essa é a maneira mais eficaz de você tentar se aproximar da verdade. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui a mensagem de dúvida, de ceticismo, mas sem querer ser de maneira nenhuma rei da verdade. Eu não estou aqui para necessariamente trazer soluções, mas eu estou aqui para levantar problemas e a gente conversar juntos, porque sem isso, vou te falar que a tendência, nós, como sociedade, é um buraco. Deixa eu ver aqui os comentários da galera. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O Ivan está colocando um dado interessante aqui, que é o fenômeno de regressão à média. Dado interessante. Para quem não sabe, o que é o fenômeno de regressão à média? Ele pode explicar, por exemplo, uma situação da pessoa que tem lá, sei lá, uma dor, né? Eu vira e mexo, eu tenho dores musculares e tal, e aí, de repente, uma dor você faz, corre, acontece, e de repente ela melhora sozinha. Isso é o retorno à média, é voltar a despeito do que você faça. Obrigado aí, gente, pelo feedback. O Ivan colocou bem aí, o assunto é espinhoso, o assunto é árido, mas assim, na posição que eu tenho hoje, de exercer algum tipo de influência sobre essa minha audiência, eu acho que é fundamental eu me posicionar e não, eu não quero mesmo que vocês levem isso que eu falei como verdade absoluta, que eu estaria sendo contra aquilo que eu acredito, que é estar, em última análise, duvidando. A gente vê muito isso, eu gosto demais na nossa comunidade de Jedi, que ali existe uma discussão em altíssimo nível. Como eu cresço ali? Como eu cresço com pessoas como, por exemplo, o Ivan, que está lá conosco, com o próprio Guilherme, que é parceiro meu nessa caminhada aí de levar a saúde baseada em evidência como meio para mudar a saúde desse país, né? Não dá, o que não dá é para ficar aceitando esse dogmatismo ridículo de levar para as pessoas através do medo e pseudo-verdades, né? Karina, valeu a pena ter acordado cedo hoje, que aula fantástica, fiz um resumo. Será que você me autoriza a publicar no meu Instagram esse resumo que fiz? Mas, claro, Karina, o resumo é seu. Me marca lá que é reposto aí, porque realmente a gente quer. Aí, a rainha dos nossos resumos é a Gabriela Furlin. Então, tenho certeza que a Gabi vai fazer também um resumo legal aí do tema. E Gabriel colocou aí que compartilhou a live. Eu peço muito carinho para vocês, que vocês façam o mesmo. Isso é a forma que a gente tem de levar essa informação para mais pessoas, eu peço aqui, ó, compartilha com duas pessoas. Escolhe duas pessoas e marca essas pessoas, compartilha ela, com elas, porque isso para você é muito pouco, mas para nós que estamos trabalhando aqui há anos com isso, isso nos ajuda demais a levar esse conhecimento e maximizar, em última análise, aquilo que nós estamos buscando junto com os Jedi. Por exemplo, o Raul, que está colocando aí, da Choosing Wisely, né, que é uma escolha sábia. Então, dá clique aí no like, compartilha com pelo menos duas pessoas, vocês vão estar nos ajudando absurdamente a disseminar esse conhecimento gratuito para um monte de gente. A ideia é chegar no máximo de profissionais da saúde que nós conseguimos. Lembrando que essa live fica disponível para vocês aqui no YouTube por uma semana. Então, ao longo dessa semana, usem, abusem, vejam, revejam, deixem comentários e depois isso vai para o repositório da comunidade de Jedi da SBE. Beleza? Muito bom, obrigado pela companhia de vocês. Deixa eu me arrumar aqui que eu vou para o front. Estou indo para o Instituto Horizonte e vou te falar, estou cansado, em alguns momentos a coisa dói, mas estou sentindo que estou sendo útil, estou conseguindo ajudar e isso definitivamente não tem preço. Valeu, galera. Fiquem com Deus e até o próximo 717, que é nossa maneira de levar ciência para quem cuida de gente e fazer os profissionais conseguirem os 4 T's. Melhora na tomada de decisão, economia de tempo, triunfo, ou seja, sucesso, tanto pessoal, individual, quanto junto aos seus clientes. E o 4 T, que eu acho que eu até, inclusive, esqueci de falar no início da live, que é o T da transformação. Essa mudança de mindset literalmente te transforma. Só entende quem passa por ela. Valeu! Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau.